As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O deputado do PSD, Duarte Marques, foi reeleito em Estrasburgo como presidente da Subcomissão para as Diásporas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Esta comissão integra a Comissão para as Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas, depois de ter sido relator da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa por uma reforma mais humanitária da resposta europeia à crise dos refugiados e de se manter também como coordenador da Plataforma para as Políticas da Diáspora, para a qual foi eleito em setembro de 2018. O deputado da Assembleia da República, eleito por Santarém, passa de novo a liderar uma estrutura que congrega representantes dos Parlamentos Nacionais dos 47 Estados-membros com associações, ONGs ou plataformas representativas das diásporas presentes nestes países, num total de 170 organizações. A ERTS falou com Duarte Marques sobre esta sua reeleição e sobre as prioridades da Subcomissão para as Diásporas nos tempos mais imediatos.
Devo dizer que eu já fui eleito pela mesma primeira vez em setembro do ano passado, porque o anterior presidente foi um deputado italiano que saiu, e portanto é uma continuação de um trabalho, mas isto no fundo agora esta eleição é uma espécie de reconhecimento daquilo que tem sido feito. A grande prioridade é neste momento conseguir colocar em alguns países com comunidades imigrantes maiores, sentar à mesma mesa com os países e com as autoridades civis, porque muitas vezes estamos a falar de pessoas que até vivem próximos de autoridades que são próximas, mas que em muitos casos não têm uma relação direta com as comunidades. E que o nosso principal foco é sentar à mesma mesa e ter uma política de integração e, sobretudo, que seja partilhada por todos e decidida por todos. Porque só assim é que faz sentido, só assim é que é eficaz. Também aproveitar para dizer que nesta fase é muito importante separar o trigo do joio. Eu devo referir que nestas condições o foco principal são os refugiados, não são só os imigrantes. Os refugiados têm uma prioridade acima dos outros, porque são pessoas que fogem da guerra, fogem de perseguições políticas, e se nós não conseguimos tratar os refugiados de uma forma mais rápida e mais célere, estamos a prejudicar todos. E, portanto, importa distinguir aquilo que são refugiados de imigrantes, porque as prioridades são diferentes. No que toca à integração, também são estratégias diferentes, mas aí temos mais tempo e temos mais capacidade de fazer o nosso trabalho. Esta subcomissão tem como foco essencial trabalhar com as diásporas, ou seja, com aqueles que vivem noutros países e com como essas comunidades se organizam. Aqui a grande diferença é que habitualmente estamos a falar só de integração dessas comunidades, mas neste caso, e na plataforma que eu também lidero, que é uma espécie de uma plataforma interparlamentar com ONGs ligadas às diásporas destes países, tem a ver também aquilo que se faz no país de origem, ou seja, por um lado, tratar da integração e do seu contributo para o país de acolhimento, mas também criar linhas de relação entre aqueles que saíram de um país com o seu país de origem, ou seja, ajudar no desenvolvimento dos países de onde essas pessoas vieram. Ou seja, quer ao nível empresarial, quer ao nível da educação, quer ao nível do fortalecimento das instituições políticas. E, portanto, tentamos que as pessoas que saem de um país mais pobre para o outro, mais rico, possam colaborar com o seu país de origem a criar novas práticas e novos investimentos. E esse foco também existe. Essa força que a diáspora pode ter não pode ser só vista no país de acolhimento, mas também no apoio que dá ao país de origem. E isso, nesta fase, é crucial, porque é importante aumentar o desenvolvimento dos países, porque é por causa da falta de desenvolvimento que as pessoas procuram novas experiências. E, portanto, essa parte da equação raramente é tida em conta e nós estamos focados também nesse aspecto.
Um incêndio no antigo restaurante Churrascão, no entroncamento, destruiu o interior do imóvel, que ainda causou alguns estragos na estrutura vizinha, onde, em tempos, funcionou uma discoteca. O alerta foi dado pelas 20 horas desta quarta-feira e foram mobilizados para o local os bombeiros do entroncamento, de Torres Novas e de Vila Nova da Barguinha, para além do INEM e da Polícia de Segurança Pública. Quando as forças de socorro chegaram ao local, já as chamas tinham tomado conta do edifício. Importa referir que há fortes suspeitas de fogo posto, uma vez que o imóvel estava sem qualquer tipo de utilização e nem tinha mesmo qualquer fonte de eletricidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere vai reunir esta sexta-feira às 21 horas. Em destaque está a discussão e a eventual aceitação de um conjunto de competências transferida à Administração Central para o município ou o seu adiamento para 2021, altura em que todos os municípios e naturalmente o de Ferreira do Zêzere terão que obrigatoriamente assumir essas competências, embora o processo possa ser gradual, prolongando-se ao longo dos anos de 2019 e 2020. 2020. No âmbito das competências a transferir para os municípios estão as áreas fundamentais, como a educação, saúde, ação social, habitação, cultura, proteção civil e património. Há também a informação cadastral, gestão florestal e as áreas protegidas, transportes e vias de comunicação, estacionamento público, estruturas de atendimento ao cidadão e o policiamento de proximidade, entre outras. Os deputados municipais têm assim pela frente a Lei 50 de 2018, de 16 de agosto, referente ao processo de descentralização de competências do Estado Central para os municípios, mas também para as comunidades intermunicipais.
Rádio Eldes, a primeira a informar.
Nesta quinta-feira, pelas 15 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mação, irá realizar-se a cerimónia de assinatura do contrato de empreitada de beneficiação dos sistemas autónomos para garantia da qualidade da água, sistema de Ortiga. O evento conta com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, do Presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela, e também do Presidente da Águas do Val do Tejo, José Manuel Sardinha. A empreitada adjudicada por 640 mil euros pretende assegurar a reabilitação do sistema de abastecimento de água potável a Ortiga mediante a remodelação geral das infraestruturas existentes, em particular ao nível das condutas adutoras e reservatórios. Estas obras irão permitir reforçar a qualidade do abastecimento a uma população de cerca de 640 habitantes. Na cerimónia será também apresentado o sistema de abastecimento de água ao município de Mação, recentemente concluído, e que representa um investimento global de cerca de 7 milhões de euros, cofinanciado por fundos comunitários em 70%. Estes investimentos permitiram alterar as origens da água, substituindo as captações subterrâneas anteriormente utilizadas por novas origens, como a albufeira da barragem do Castelo de Bode e a albufeira de Corgas. Seguir-se-á a visita à hectare de Ortiga, que entrará em fase de pré-arranque e respectivos sistemas elevatórios, uma obra ainda a decorrer, a qual corresponde a um investimento de 640 mil euros e que permitirá a desativação de duas instalações compactas, contribuindo para o melhoramento da qualidade de vida da população.
Rádio Eldes, a primeira a informar.
Uma pedreira situada em Val dos Ovos, na freguesia da Sabaxeira, é motivo de preocupação para a Câmara de Tomar, não porque esteja em causa a segurança da população, mas sim porque está ao abandono desde algum tempo e parece mesmo ser um nó difícil de desatar, uma vez que está em curso um processo nas instâncias judiciais. Mas a verdade é que esta extração de mármore se encontra ao abandono e por isso a autarquia tem acompanhado a situação, conforme assegurou o Cristóvão, o vice-presidente da Câmara de Tomar, quando questionado por Célia Boné, vereadora do PSD, sobre as pedreiras existentes no concelho, isto a propósito da recente tragédia que ocorreu em Borba.
Obviamente elas estão todas identificadas, aliás nós tivemos, se não fosse por outro motivo, tivemos que fazer também todo esse levantamento precisamente nos trabalhos de revisão do PDM. Mas assim de forma geral posso dizer que no nosso concelho e no que diz respeito a pedreiras de extração de mármore, porque também há as de argila, no nosso concelho também há as de argila, na zona essencialmente da Aceiceira, mas nas de mármore, portanto há uma que já falámos aqui há dias, a propósito de outra, portanto, da questão do plano pormenor de Val dos Ovos, que é aquela que eu diria que, mas sem colocar demasiado ênfase nesta expressão de que é que nos preocupa um pouco, mas é mais no sentido que está de facto abandonada, aliás tem um processo em tribunal, como eu aqui expliquei, há um processo que ultrapassa o município, portanto é entre os proprietários e onde também a junta de freguesia está envolvida, mas ultrapassa aqui o município. Essa preocupa-nos um bocadinho pela questão do abandono e pela questão da paisagem, mas não há, pelo menos não temos para já qualquer, reporte de haver situações de maior risco para além dessa questão da paisagem. E depois logo aí próximo, na zona da, já ali, digamos, ali já limite com o concelho de Torres Novas, há também, na zona da Carregueira, uma outra pedreira também de extração de mármore. E depois temos as da zona da Aceiceira, portanto, como dizia, que são de argila e não de extração de mármore. Mas, de qualquer forma, tem sido, aliás, até porque havia... Tem havido fiscalização, como dizia, e até porque há intenção, tem havido intenção, mais no caso da Aceiceira, portanto mais no, na questão da argila, de alargar as explorações. Aliás, no mandato anterior, e neste mandato talvez no início já foi votada em Assembleia Municipal a questão de portanto, para que ela pudesse ser alargada tinha que ser declarado o interesse municipal e por duas vezes a Assembleia, e na minha opinião bem, recusou, aliás era essa a proposta da Câmara, que recusou esse interesse porque a parte que está a funcionar ainda tem muito que pode ser explorado e portanto não há necessidade de de ser alargado.
A Câmara de Tomar aprovou a atribuição de 55 bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, dos quais 30 são renovações e 25 novas candidaturas. Num esclarecimento enviado à redação da ERTS, a autarquia refere que pretende, com este auxílio, suplementar-se, continuar a proporcionar apoio a alunos integrados no ensino superior, cujas famílias apresentem dificuldades financeiras que coloquem em risco a continuação dos seus estudos. Após a avaliação socioeconómica, os bolseiros vão receber valores mensais situados entre os 30 e os 125 euros, na maioria dos casos, em complemento às bolsas recebidas através da Direção-Geral do Ensino Superior. De acordo com o disposto no regulamento, os candidatos poderão solicitar nova avaliação até ao próximo dia 6 de fevereiro. Os resultados da candidatura podem ser consultados no site do município em cm-tomar.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
A fadista Ana Moura, natural de Santarém, foi anunciada como um dos destaques do programa musical da próxima Festa dos Tabuleiros. Em causa está um dos grandes nomes do panorama nacional e internacional, com cerca de 1 milhão de discos vendidos em todo o mundo, e já distinguida como comendadora da Ordem do Infante Dom Henrique. Ana Moura junta-se assim aos Wet Bad Gang, grupo português com repertório de rap e hip-hop, uma aposta para cativar uma faixa de população mais jovem. Está em causa um grupo formado há quase 15 anos, de Vilonga, Lisboa, e que conta com milhões de visualizações em plataformas como o YouTube. A Comissão Central da Festa dos Tabuleiros promete, entretanto, mais novidades para os próximos dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Assembleia Geral da Casa do Conselho de Tomar, José Manuel Arsénio, convocou os sócios da associação, sediada em Lisboa, para uma Assembleia Geral Ordinária a realizar no dia 20 de março deste ano e que irá eleger os novos órgãos diretivos da instituição, que, recorde-se, completou em 2018 75 anos de existência. A convocatória prevê ainda a discussão do relatório das contas de 2018 e do orçamento para 2019, a discussão e votação do parecer do Conselho Fiscal e a análise de outros assuntos. Nesta fase está ainda em aberto a eventual recandidatura da atual direção. Carlos Galinha, que preside atualmente a Casa do Conselho de Tomar, refere que ainda é cedo para falar do processo e de uma eventual recandidatura, numa altura em que estão em preparação alguns eventos e em que a Casa do Conselho de Tomar está também atenta à realização este ano da Festa dos Tabuleiros.
Março vamos ter eleições. Portanto, a convocatória já está projetada para o dia 20 de março. Portanto, será a Assembleia Geral Ordinária, onde vai haver, digamos, entre outros assuntos, digamos, a eleição de novos órgãos sociais. Quanto a esta direção seguir num próximo mandato, ainda é muito cedo. É muito cedo, ainda há muito trabalho para fazer. Vamos nos concentrar ainda naquilo que temos feito. O que eu posso dizer é que esta direção não morre aqui, com os 75 anos, até porque, por exemplo, em fevereiro vamos fazer uma noite templária, um jantar dedicado essencialmente aos templários, noite templária, que é a nossa alma. Não esquecer que foi o berço da nação, começa com os templários. Temos a sorte de estar na nossa ADN, a ser em Tomar, e como tal acho que a gente tem que promover o que é nosso e é esse. Temos estado a fazer diligências no sentido para que tudo corra bem. Vamos ter ali uma noite praticamente medieval, aos tempos, hábitos e gastronomia aos tempos medievais. Os trabalhos estão a ser bem conduzidos e agora resta saber é a aderência, mas ainda é muito cedo ainda para trabalhar nisso. Posso também adiantar que a Casa do Conselho de Tomar, com esta dinâmica que tem, e porque eu comecei por dizer que o caminho faz-se caminhando, e realmente quando o custa mais é vencer a inércia, e acontece que hoje em dia já nos começam a aparecer eventos, sugestões, pessoas a apresentar projetos, que torna o trabalho mais fácil para esta ou para outras direções que venham a seguir. Não esquecer que em 2019 a Casa Conselho de Tomar, seja esta direção, estes elementos da direção ou sejam outros, não esquecer que vamos ter aí um ano bastante ocupado com a Festa dos Tabuleiros, seja ativamente ou não, mas a verdade é que pelo menos os Jogos Populares, a Casa de Tomar historicamente está presente nesse evento.
Os projetos de execução das unidades de cuidados de saúde de Alboritel, Olival e Sobral foram aprovados por unanimidade na recente reunião da Câmara de Orém. Estes projetos representam um investimento superior a 735 mil euros e são de há muito uma ambição das populações em causa. Em Alboritel, o projeto de execução refere-se à requalificação do antigo jardim de infância existente na freguesia, destinando-o à unidade de cuidados de saúde num investimento estimado em mais de 228 mil euros, ao qual acresce IVA. A unidade de cuidados de saúde do Olival está projetada para a antiga escola do ensino básico do primeiro ciclo, edifício que se insere no tecido urbano da localidade de Olival e cuja requalificação ascende a mais de 325 mil euros mais IVA. Por fim, a requalificação do antigo jardim de infância permitirá a instalação de uma unidade de cuidados de saúde em Sobral, freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias. Este projeto apresenta uma estimativa orçamental de mais de 185 mil euros, também acrescido da taxa de IVA. Importa referir que os projetos de execução das unidades de cuidados de saúde de Alboritel, Olival e Sobral dispõem dos parceiros favoráveis da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo e também da Associação Nacional de Proteção Civil, garantindo o cumprimento das normas regulamentares aplicáveis.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Constatando a atual ausência de reuniões formativas e integradoras envolvendo a urologia e a medicina geral e familiar na região do Ribatejo, entenderam os urologistas Paulo Curceiro, Paulo Vasco e Tiago Neves avançar com um encontro que congrega estas áreas, melhorando os cuidados e agilizando a ligação entre a medicina geral e a familiar e os cuidados hospitalares. Esta reunião tem lugar nesta sexta-feira, a partir das 9 horas, na Quinta das Vendas, no entroncamento. O interesse já desencadeado entre os médicos de medicina geral e familiar, designadamente os internos em formação, foi enorme, registando a organização cerca de uma centena de inscrições até ao momento. A participação ativa destes médicos em diálogo e debate com especialistas de urologia vindos de todo o país é uma garantia de que os bons resultados em perspectiva serão assegurados. A organização sublinha o interesse neste evento por parte da Associação Portuguesa de Urologia e das Associações de Medicina Geral Familiar e da Associação de Médicos Internos da Lesíria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Faleceu nesta quarta-feira o advogado Vítor Rodrigues, contava 68 anos, foi encontrado sem vida na sua casa situada na localidade de Lugar da Estrada, em São Pedro, Conselho de Tomar. Será autopsiado nesta quinta-feira, sendo que o funeral será realizado na sexta-feira, ainda com hora a designar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referir a importância das tecnologias de informação e comunicação no setor turístico. Perante um consumidor cada vez mais informado, exigente e ágil nos cliques em aplicações, produtos turístico-culturais tiveram que ser transformados, fazendo surgir novos modelos de negócio. A tecnologia torna-se fundamental no turismo pela disponibilidade imediata de informação, desde compras e reservas concretizadas em breves minutos, sem necessidade de deslocação por parte do turista. Personalização do serviço turístico permite que o próprio turista usufrua de experiências autênticas e exclusivas. As tecnologias de informação e comunicação no turismo oferecem maior oportunidade de trabalhar em rede e, devido a uma intensa divulgação da oferta turística disponível no mercado, oferece também uma maior oportunidade de aumentar a competitividade entre os vários setores turísticos. Os sistemas inteligentes ligados aos operadores e agentes de viagem propiciam uma oferta abrangente de escolhas e opções relativas a destinos turísticos que podem ser concebidos exclusivamente ao gosto dos turistas. Ao mesmo tempo, os destinos turísticos podem estar integrados a sistemas de informação turística que permitem rapidamente informações paralelas a outras áreas, como o transporte, o ambiente, a cultura e a todo um outro conjunto de atividades lúdicas, culturais e turísticas. Atualmente fala-se muito em destinos turísticos inteligentes. O Índice de Cidades Inteligentes 2020, concebido pela Intelli, que é um centro de inovação orientado para um novo modelo de desenvolvimento económico e social sustentável da economia portuguesa, baseado no conhecimento e na inovação, desenvolveu uma metodologia com o objetivo de posicionar estrategicamente as cidades em matéria de inteligência urbana. O índice destaca-se por partir de um modelo integrado de cidade inteligente, que se traduz numa cidade atrativa para visitantes e investidores pela aliança entre a inovação, a qualidade do ambiente e a inclusão social e cultural, num contexto de governação aberta e de conectividade com a economia global, visando a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Também a rede Smart Cities Portugal tem como objetivo promover o desenvolvimento e produção de soluções urbanas inovadoras, de forma integrada, com vista à estruturação da oferta e sua valorização nos mercados internacionais, potenciar a participação das empresas e cidades portuguesas no mercado das cidades inteligentes e afirmar a imagem de Portugal como espaço de concessão, produção e experimentação de produtos e serviços para cidades inteligentes. É um facto que as tecnologias de informação e comunicação têm impacto na atividade turística. Devemos, por isso, nos implicar na evolução destes processos tecnológicos através de uma gestão equilibrada e numa ótica de transação de serviços turísticos de qualidade.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.